Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Chicago novamente pressionado e quedas importantes de 10 pontos aí nos principais vencimentos, mais de 10 pontos em alguns vencimentos. A gente quer entender por que essa movimentação negativa hoje. É claro que ao longo do dia a gente já viu algumas coisas acontecendo. Aqui no Brasil tem essa questão do dólar avançando também. Mas enfim, quem vai explicar tudo direitinho para a gente é o Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que aconteceu com o mercado? Mas queda aí de 2 dígitos nas negociações de hoje, seu Camilo?
Realmente, Alexandre, um dia muito maluco, né? Antes de mais nada, então, boa tarde para você e para todos os amigos do Notícias Agrícolas. Realmente um dia em que tivemos uma alta expressiva do câmbio, como há muito tempo não se via, batendo novos e disparados recordes, né? E isso contribuindo para a formação do preço interno. E de outro lado, concorrendo na via oposta para baixar o preço, a queda no mercado internacional com perdas, aí, conforme você falou, até superiores a 10 pontos lá em Chicago, né? Agora, falando primeiro lá de fora, Alexandre, nós tivemos as fracas exportações dos Estados Unidos que pressionaram os preços, né? E praticamente nada para a China. Na última semana eles venderam aí 4 ou 5 navios apenas, 340, 350 mil toneladas apenas, né? É muito baixo para quem precisa ver ainda, ou nem exportou a metade, muito próximo da metade apenas, do que deveria exportar no ano, né? Está muito lenta realmente as exportações, bem mais fraca do que no ano passado, né? Para você ter ideia, está vendido apenas 34 milhões contra 39 do ano passado, né? Então ainda é um volume muito, muito baixo em relação às pretensões que eles programaram para o ano. Segundo lugar, a alta do dólar. O dólar não subiu somente contra o real, mas contra as principais moedas internacionais. E ao subir o dólar, torna o produto americano mais caro na importação. Não somente o americano, mas todos os produtos nominados em dólares, né? Então, esta alta do dólar também foi um fator negativo para Chicago. Temos também, agora na próxima semana, o relatório mensal de oferta e demanda relativo ao mês de março. E as previsões indicam um aumento de estoques finais nos Estados Unidos. Depois de um momento de queda nos estoques, a tendência é que haja uma certa elevação nos estoques, pelo menos são as previsões compiladas por algumas agências internacionais. Isso acaba também repercutindo negativamente no mercado. E ainda eu diria mais uma das razões para a pressão de hoje, que já vem de tempos, é bem retórica já neste ano, que é os casos novos ou o avanço ainda do coronavírus. De um lado, tivemos ontem um sentimento positivo, com mais controle, com, parece, um ritmo menor de crescimento dos casos e de mortes, mas hoje voltou a avançar mais, se espalha ainda mais por outros países fora da China, né? Inclusive no Brasil já foi confirmado um quarto caso, mas principalmente mortes nos Estados Unidos e decretaram, no caso da Califórnia, inclusive, emergência por causa disso, né? Então, o coronavírus ainda é um caso que terá muita repercussão pela frente, né? E vamos ter esses avanços e retrocessos, né? Altos e baixos por causa disso, pelas implicações que isso tem no andamento da economia mundial. É um ano que já se fala em perda de 0,5 ponto percentual no crescimento da economia mundial, mas ainda podemos ter muito mais pela frente, a depender de como as coisas andam, né? Então, este é o quadro: exportações fracas, alta do dólar, previsão do aumento de estoques nos Estados Unidos e ainda a questão do coronavírus. Estes foram os principais fatores que derrubaram a Bolsa de Chicago hoje. E agora, claro, tivemos aí alguns dias de alta, então também muita gente aproveita para vender enquanto ainda é possível sair com vantagem da operação. Né?
Pois é, isso que eu ia perguntar, seu Camilo. Maio voltou a atuar aí abaixo dos 9 dólares, né? Isso complica a situação de uma mudança aí de rumo dos preços? Podemos ver novas pressões aí nas cotações?
É bem possível que sim, mas eu não vejo espaço para muita queda abaixo desses patamares. Você lembrou muito bem, o maio fechou a 8,97, ontem estava a 9,07, portanto, perda de 10, 10,5 pontos percentuais. E na verdade, pontos percentuais não, pontos, né? 10 pontos. E na verdade, mas eu vejo que do outro lado, é óbvio que os fatores negativos, eles são muito imprevisíveis, especialmente essa questão do coronavírus, essa epidemia, não é? Este parece um fator que pode sair de controle, não é? Agora, os demais, não. Mas, por outro lado, então, eu vejo fatores positivos também. Por exemplo, na China, nós já temos um aumento de plantéis da ordem de 8 a 10% em relação ao pior momento. Aí, falando agora da epidemia animal, que
peste suína, né?
Peste suína africana, né? Que dizimou cerca de 40%, ou redução, teve um dizimar, não é próprio para isso, porque realmente a parte de animais pela doença foi muito pouco em relação à redução espontânea de plantéis, né? Mas houve uma redução por temor, por abate precoce, etc., da ordem de 40%, né? Mas já há uma melhora na alocação de plantéis em torno de 8 a 10%, não é? E com isso se prevê um aumento da demanda de soja de importações para 88 milhões neste ano contra 82,5 do ano passado. Então aí teríamos um aumento da ordem de 6 milhões de toneladas a mais neste ano. Há previsões, inclusive, mais otimistas. Mas tudo isso também vai depender da epidemia humana, que é o coronavírus na China, especialmente, que é o epicentro do problema. Vejo também sinais positivos do consumo interno norte-americano, né, com um aumento do esmagamento, né? No Brasil também o consumo em alta, e vejo uma notícia importante agora nesse início de março, que é o aumento da mistura de óleos vegetais no diesel para 12%. Nós temos agora o B12, e tivemos já no ano passado um aumento de 10 para 11, e agora 12. A tendência é que se vá para 15% até 2023, né? As projeções indicam isso. Então há um aumento, além do uso maior, para consumo em termos de rações, especialmente aí de farelos. Temos também um consumo maior de óleo para a produção do biodiesel, né?
A cada ponto que se sobe aí, né, seu Camilo, na utilização de biodiesel, ou para a utilização de biodiesel, é cerca de 3 milhões de toneladas de soja a mais, não é isso?
Eu não tenho esse cálculo
Me parece que é isso, seu Camilo.
De 2,5 a 3 milhões, né? Eu calculo um tempo atrás, não atualizei ele, mas é por aí, sim. Então, veja que há uma demanda maior nesse sentido, né? O caso do milho com mais plantas também para etanol, enfim, a questão energética ligada aos produtos agrícolas aí está aumentando. E no caso específico da soja, de forma bem significativa. Não,
né? E exportações, né, seu Camilo? Incrementando aí esse consumo de farelo de soja aí, exportações de suíno e frango em alta, né? E altas expressivas, né?
Exatamente, com o aumento do uso de farelos, exatamente. Temos um consumo aí que pode bater 16, 16,5 milhões neste ano de farelo para rações, né? E 60 milhões para consumo interno de milho. Veja que a gente vai avançando bastante nessas duas direções. Isso é muito importante para a manutenção dos preços. Também como um fator positivo, esta medida nas retenções, que é o imposto de exportação da Argentina, agora para 33%. Veja que a gente está vendo o último aumento de 30 para 33%, mas no final do ano passado, nos últimos meses, o governo já tinha aumentado de 24,5% para 30%. Então é claro que está afugenta muito o exportador argentino e a indústria local vai ser muito mais acionada. E, obviamente, que em princípio ele não deve mexer nos índices de tributo de retenções do farelo do óleo, em princípio. Se ele mexer nisso também, aí a Argentina vai ficar ainda muito mais isolada no mercado internacional. Ao ficar isolada, faz com que os importadores, especialmente China, prospectem produto aonde?
Brasil, né?
Estados Unidos, exatamente.
Ô, seu Camilo, mas a demanda chinesa no Brasil segue forte, seu Camilo? Dá para a gente atestar isso?
Exatamente. Apesar do acordo assinado entre China e Estados Unidos, que prevê um aumento significativo da importação de produtos agropecuários, e aí especialmente soja, os chineses ainda não deram as caras no mercado norte-americano. Duas razões para isso. Primeira, o governo não fez um movimento mais concreto de retirada desses tributos que existe na importação lá. Claro que especificamente ele poderia mexer e tal, talvez mexa mesmo. Mas, mesmo em condições normais de mercado, o produto brasileiro, além de estar mais competitivo, ele está com melhor qualidade nesse ano. Devemos lembrar que no ano passado, e esse é um fator que sustenta os mercados, é um pano de fundo de tudo, houve uma quebra de cerca de 25 milhões de toneladas na produção norte-americana. Todo produtor sabe que quando há perdas de quantidade, normalmente você perde também em qualidade. Né? Os Estados Unidos tiveram um ano muito problemático, inclusive com excesso de chuvas e antecipação do frio na época da colheita. Né? Então eles tiveram também perdas de qualidade. Então o Brasil está sendo mais competitivo em preço e em qualidade, claro, em volume, etc.
Agora, essa perda em Chicago está sendo compensada por essa demanda mais ativa aqui no Brasil, seu Camilo?
Na verdade, está sendo compensada por um câmbio muito alto. Né?
É o câmbio, né?
Olhando internamente, o que tem movido os preços nesse mês de janeiro, essa alta expressiva do câmbio com mais de 15%, 16%, não fiz o cálculo agora com o fechamento, o câmbio trabalhando agora 4,65%. 7 centavos de alta, 1,5 de alta somente hoje, ontem teve mais de 1 ontem. Mas no ano de janeiro, quando o câmbio estava 4,02 e agora 4,65, isso dá por volta de 16% de alta. Esses 16% foi podado na contramão por perdas em Chicago da ordem de 7 a 8%, né? Aumento do frete, mais do que dobra nesse período, se a gente pegar aquele período de baixo do frete, de 60 a 70 do interior aqui para o Porto de Paraná, agora 120, 130 reais por tonelada. Então, obviamente, pega um período de muita pressão sobre o preço do frete e agora há uma recomposição e ele praticamente dobra de preço. Né? Então, essa alta do câmbio sustentou as perdas internacionais da soja. Então, aí não vou falar muito de prêmio, porque não oscilou muito a pouco. E também a alta do frete, e ainda tivemos aumento substantivo dos preços. Né? Se pegarmos no interior do Paraná, aqui, o oeste do Paraná, por exemplo, os preços que giravam há 10, 15 dias atrás, na casa de 81, 82, hoje giram de 86 até 87, o negócio aqui não fica mais certo.
Ou seja, a gente tem aí algumas vantagens na venda. Mas está tendo venda, seu Camilo? O produtor está participando?
Sim, o produtor brasileiro está vendo esse como um grande momento e está participando. Se a gente voltar ao ano passado, a gente vendo um ano atrás, por exemplo, que o plantio americano poderia ser grande, safra americana vir cheia, problema da peste suína africana afetando a demanda, né? A gente previa um cenário muito ruim pela frente. Né? Aí teve a queda da safra americana, a peste suína africana chegou num ponto de inversão, já se falando em aumento de 10, e câmbio nessas alturas. Então há um cenário completamente diferente e remunerador para o produtor brasileiro, que está colhendo, eu diria, possivelmente uma safra recorde. Precisamos ver números finais, obviamente. Mas os índices de produtividade em geral são muito bons. Se fala um pouco de perda no Rio Grande do Sul. No Paraná, algumas lavouras plantadas mais precocemente tiveram perdas, mas de maneira geral o Paraná também caminha para colher um recorde de produção com mais de 19 milhões de toneladas. Enfim, a safra brasileira deve ser recorde, apesar de problemas pontuais aqui e ali. Então, tivemos sustos, tanto em preço, se viesse a safra americana cheia, se a China continuasse com o problema, se aprofundando o problema lá, e tivemos sustos climáticos também, temos de produção. Mas, hoje, eu acho que dá para celebrar aí preços especiais produção com produção cheia.
Esses bons momentos de negociação, eles levam a média de negociação da safra, né, seu Camilo? Aí no Paraná dá para imaginar ou dá para calcular qual é essa média hoje?
É difícil falar em média de preço, mas, por exemplo, se pegarmos setembro, outubro, se falava em, pensando em safra nova, portanto, em produto a ser entregue em fevereiro ou março, no máximo em R$ 80. Acho que houve raros negócios acima de 80. Mas as indicações permaneceram até a 77, 78, por aí. Né? Naquela época, volte ali setembro, outubro, novembro. Né? Agora, na safra, quando geralmente você tem preços mais pressionados, pelas diversas razões, alguma pressão em Chicago, mas, sobretudo, pressão sobre os prêmios, né? E alta dos fretes, a gente tem um preço geralmente mais fraco na entrada de safra ou no período mais cheio de colheita. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. Né? Nós temos preços mais firmes apesar dos fretes terem subido, que subiram, e isso é normal para esse período do ano, e apesar da queda externa. Então, todos os fatores que se previam negativos, o câmbio está limpando a barra deles todos. Né? O câmbio é que está jogando isso lá para cima. Alguém pode perguntar, é bom ou ruim? Eu diria que elevação de preço por câmbio é bom no momento, mas não é bom para o futuro, porque esse equilíbrio vai ser buscado em algum momento. No momento seguinte, nós podemos fazer custos com câmbio alto e vender a safra com preço baixo, com câmbio baixo. Né? Neste momento que nós estamos fazendo, foi feito um custo de safra com câmbio que hipoteticamente estava alto, né? Hipoteticamente estava alto, mas que se revelou agora baixo, né? E está alto nesse momento da venda da safra. Né?
Pois é.
Então, uma conjugação de fatores, o desenrolar da história é que efetivamente nos conta a realidade. Né? Todas as projeções e previsões podem ser sucumbidas com a realidade dos fatos. O que nós vemos hoje é esse câmbio explosivo que está aí. Né?
Quanta mudança, hein, seu Camilo?
Exatamente. Muita, muita mudança. E eu diria, em termos da venda, o produtor participando, e ele participa de forma muito consciente, porque é um bom momento. Uhum. As fixações das empresas, a fixação de preço e vendas estão bastante aceleradas, né? E a gente deve ter um volume de produto bem menor para fixação a partir de julho, agosto, setembro, ou seja, no segundo semestre, comparativamente a anos anteriores. Ou seja, as vendas vão se acelerar muito neste março e abril, aproveitando esse câmbio alto.
Agora, seu Camilo, só para a gente encerrar, alguma recomendação especial para o produtor, alguma atenção especial que a gente deve aí falar para o produtor prestar atenção?
Está havendo muita oscilação. Eu acho que esses são bons momentos para se aproveitar vendas, mas, óbvio, sempre como caldo de galinha, vamos dizer assim, cautela, a receita é vendas parceladas e comedidas. Mas é um bom momento para participar. Eu acho que o produtor vai vender um pouco mais de forma antecipada. Eu acho que está justo isso. Agora, não vejo razões para quedas acentuadas em Chicago. A não ser que a safra americana seja com plantio, vai ser mais alto que no ano passado com uma série de problemas, então 10 a 12% de plantio mais alto, até o próprio governo americano está falando. Mas vamos ficar longe ainda dos recordes de área que tivemos ainda nas safras anteriores, 2017 e 2018 especialmente. Né? Mas se vier uma safra cheia, bem conduzida, isso pode afetar um pouco mais os preços. Mas de maneira geral, não vejo muita razão para a queda dos preços internacionais nos patamares que estão hoje. Quedas além desses patamares. Né? Agora, o câmbio sim. O câmbio pode ter oscilações bruscas ali. Embora, com o seguinte, falando um pouquinho de câmbio, com juros baixos, já se falando nos rumores que estão aí de juros que podem vir abaixo de 4% para a economia brasileira. O crescimento da economia pífio, de apenas 1,1% no ano passado, já revendo o crescimento de 2,7,2% para 2,2%, 2,3% este ano, a gente não vê muita chance também do câmbio se postar para baixo. Claro que temos as pegadas fortes e algumas notícias positivas no decorrer, avanço de reforma, etc., pode trabalhar o câmbio um pouco mais para baixo. Mas juros é um fator determinante e eles são muito baixos e não atrai capitais externos para aplicar em juros aqui dentro, como havia no passado. Aqueles capitais voláteis que vinham. Muitos fundos, muitos investidores de área financeira tomavam recursos em na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e são grandes economias, para trazer aqui para ficar em juros de 10%, 12%, 14% ao ano. Agora juros a 4% ou até menos, é possível que se afugente ainda mais. Né? Então nós vamos ter um ingresso de dólares, ou vamos ter um ingresso menor de dólares na economia, inclusive exportações menores, o saldo da balança comercial deve ser menor no ano. Tudo isso contribui para uma oferta menor de dólares para manter a taxa de câmbio alta. Até onde vai, ninguém sabe. Acho que apostar aqui é complicado. Mas ele está vivendo níveis recordes. E neste ano disparou os recordes, tivemos recordes em cima de recordes. Né? Então, são momentos para aproveitar também. Não podemos dar chance do azar. Né?
Muito bem. Seu Camilo, obrigado, viu, pela participação e volte sempre.
Valeu, meu caro Alexander. Falamos. E abraço a você, abraço a todos.
Grande abraço, até a próxima. Camilo Motter, Grana Oeste, conversando aqui com a gente, explicando os motivos, portanto, dessa baixa lá na Bolsa de Chicago, baixa significativa aí de 10 pontos nos principais vencimentos. Você acompanha comigo na tela, a movimentação negativa para março começou com março, aliás, para soja começou com março a 8 dólares e 91, caindo 7 pontos mais 25, mas é o maio que está sendo registrado nesse momento, enfim, é o primeiro vencimento. É o vencimento mais negociado, 8 dólares e 97 centos por bushel, queda de 10,25. O julho, 9 dólares e 4 centos, 10,5 de baixa. Agosto, 9 dólares e 6 centos, 10,25 de queda. Vamos ao milho. Para março, 3,84, queda de 3. Para maio, 3,81, queda de 3,25. Para julho, 3,83, queda de 3 pontos. E setembro, 3 dólares e 79 centos por bushel, uma alta de 2,5 pontos. E para o trigo, março... março já não é mais referência, né? Vamos para o maio. Maio, 5 dólares e 17 por bushel, meio ponto de baixa. O julho, 0,75 de queda a 5 dólares e 18. E o setembro, 5 dólares e 25 por bushel, queda de 1 ponto. São os números negativos, portanto, para os negócios com os grãos lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.